Здравствуйте, drugs! Bem-vindos a mais um Ring Bell Cast. Nesse podcast, irei falar sobre o Clube da Luta, o filme, Clube da Luta, no caso. E vai ter spoiler do filme e do livro, um pouquinho do livro, no caso, mas nada que vai estragar a tua experiência. E outra coisa, se você perceber, esse microfone aqui já é novo, a qualidade de áudio já está boa. Então eu quero pedir desculpa, porque eu já tinha esse podcast gravado e editado. Porém, essa qualidade tá tão melhor de áudio do que o outro que eu preferi fazer com esse aqui. Mas, do que se trata esse podcast e por que eu vou falar sobre ele? Clube da Luta é um dos filmes que eu mais gosto, que eu mais me divirto, que mais me fez pensar na minha vida e que provavelmente fez parte do meu desenvolvimento como pessoa. A questão do Clube da Luta é que muita gente, pelo menos eu vejo que muita gente entendeu errado. E muita gente entendeu errado, a.k.a. gente que faz cinema... Tem canal no YouTube chamado Quadrinho Branco. Sabe esses canalzinho aí de vídeo ensaio que o cara se acha mega superior porque ele cursou cinema e porque ele sabe o que é uma paleta de cor. Entendeu? Esse tipo de gente. Aí a visão que eles falam do Clube da Luta, eles falam que o filme ele é uma crítica à masculinidade, é uma crítica ao homem, é uma crítica à sociedade de consumo e ao capitalismo. E eu venho aqui dizer que não. Eu venho aqui falar a minha opinião sobre o filme, falar o que, que eu acho que é sobre o filme. E por que que eu acho, e eu vou usar trecho do filme, trecho do livro, pra poder colocar a minha ideia à mostra e poder levá-la a minha ideia adiante pra vocês entenderem. E poderem replicarem a minha tese, poder replicar a minha tese. Continuando, começando aqui, o começo do Clube da Luta, que muitas dessas pessoas acabam falando, fala sobre o narrador, tem gente que chama de Jack, tem gente que chama de próprio Tyler mesmo, que ele trabalha numa empresa de seguros, de filme, sabe, essas empresas de seguro de carro e tudo mais, e o cara viaja pra vários lugares, dentro dos Estados Unidos. Ele é um cara rico. Rico não, ele é um cara classe média americano, mora sozinho, tem seus 25, 27 anos, tem uma casa legal, tem, sabe, móveis, todas essas coisas assim. E o cara, como eu posso dizer, ele tem tudo isso, porém não está feliz. Ou ele não está feliz, é isso que até mostra. E ele não consegue dormir, não consegue viver, basicamente. Ele tá todo fodido de fuso horário, essas coisas assim. Então ele começa a ir num psiquiatra, psicólogo, se não me engano. Depois disso, ele vai para aqueles eventos, que eram eventos de autoajuda, de pessoas que passam por problemas, sei lá. Ah, o que ele mais passa é o do Robert Paulsen, não sei se vocês lembram, que é dos homens que têm tiveram câncer nos testículos e foram castrados, né? O cara perdeu o saco por causa do câncer. E no filme mostra bastante isso, mostra que os caras estão chorando, várias pessoas desiludidas e tudo. E a única maneira dele... E que ele tá com um vazio existencial tão grande, que a única maneira de preencher esse vazio é chorando e abraçando outras pessoas. Aí ele tá nessa, tá indo num autoajuda aqui, autoajuda ali, conhece a Marla. A Marla, como sempre, mulher, fudeu o esquema dele. Ele tenta continuar lá nessa parada de autoajuda, porém não vai muito bem. O que ocorre, aí o tempo vai, o tempo vem, ele faz um acordo com ela, ele fica uns dias, ela fica outros. E, como eu posso dizer, ele volta, acontece que o apartamento dele é explodido, mas ele conheceu o Tyler, que é o Tyler Durden, no começo do filme, dentre as viagens de avião dele. E ele liga para o Tyler e tudo, se encontra com o Tyler e ele decide criar o Clube da Luta. E aí a história do filme progride e tudo mais. O próprio Tyler tem suas visões de... Tem as suas visões de, sobre como o nosso mundo... Sobre como a geração anterior à minha, porque eu sou de 2001, como a geração anterior à minha já era uma geração meio fodida. Já não tinha tanto sonho, já foi meio que enganada, entendeu? E... Eu vou falar sobre isso, eu vou falar que esse filme ele não tá criticando a sociedade, ele não tá criticando o capitalismo, não tá criticando, sabe, essas coisas assim. Porque até o plano final do Tyler, vou começar aqui. O filme, ele fala, mostra muito bem que o personagem, o narrador, que é o Tyler Durden, spoiler pra quem não lembra, ele é um cara que cresceu sem pai. Cresceu num lar meio... num lar desestabilizado, num lar com problemas. Depois disso, ele... até no livro mostra bem a discussão dele com Deus e tudo. E ele vive uma vida muito hedonista. Ele precisa comprar coisas o tempo todo pra tentar esvaziar o buraco dele, o vazio existencial no peito dele. A questão é que o filme... ele mostra isso. Ele não mostra que é um problema tu comprar coisas. A ideia do filme não é comprar. O problema não é você comprar coisas. O problema é quando você acha que essas coisas elas vão te dar algo que você não tem. Elas não vão preencher as suas paradas. Você tem que comprar uma coisa porque você gosta, porque se diverte e tudo mais. Mas nunca com essa ideia consumista de que eu só serei feliz se eu comprar o novo PlayStation, se eu comprar a nova placa de captura do PC, um novo computador, um novo microfone, sei lá. Você só será feliz com isso. E o filme ele bem critica isso. E critica também a maneira que a nossa sociedade vê a questão da felicidade e de que as pessoas elas estão tão com baixa autoestima e tão, tão vazias que elas não correm atrás dos sonhos delas. Um exemplo disso é na cena lá que o Tyler aponta uma arma pro cara que é atendente da loja e fala, agora tu vai ter que ser veterinário, se não for veterinário, eu dou um tiro na tua cabeça. E o cara vai ser veterinário e tudo, e pô, a cena é foda pra caralho. E ele até fala pro narrador, fala, esse aqui vai ser o melhor lanche que ele vai comer na vida dele e tudo. A questão é que esse filme ele mostra o como as nossas últimas duas gerações da nossa sociedade estão bem perdidas. São gerações perdidas, se tu analisar bem. Que não tem propósito. Como assim não tem propósito? Nós vivemos no século XX. É o melhor período da história humana, por estatística. Estatisticamente, você está vivendo o melhor período da história. Principalmente em países ocidentais. Ou seja, você provavelmente está ouvindo esse podcast, você provavelmente é brasileiro, provavelmente você... Ou talvez seja gajo, português, ou você mora fora do Brasil. A questão é... Desde 1800, a fome mundial diminuiu para menos de 5%. O número de analfabetismo nos países desenvolvidos é praticamente zero. Hoje em dia, todo mundo pode ter um diploma, todo mundo pode ter uma possibilidade. Hoje em dia, ser fudido é exceção, não é mais a regra. Entendeu? Desculpa, corona. E essa questão acaba... Só que isso é muito bom, a gente tá vivendo o melhor período da existência. Porém, isso num quesito material. Porém, no quesito espiritual, no quesito, sabe, psicológico, estamos vivendo uma das épocas mais merdas para um ser humano viver. Disparado, a nossa época é uma das mais merdas para um ser humano viver e eu vou te explicar por quê. E é o seguinte, a gente está vivendo numa época com recordes de divórcio. Hoje em dia a gente está vivendo uma época muito secular, ou seja, uma época que as pessoas não estão mais adotando sua fé, não estão mais procurando a transcendência, por assim dizer. Não estou mais procurando Deus no quesito. Estou falando civilização ocidental. Tanto que você vê que os países com maior índice de pessoas com depressão são os países hoje em dia aqui da Europa, que são países que, entre os anos 2000 e 2010, foram países que entraram muito na leva do ateísmo, por aí vai. Não, por aí vai. Pessoas muito mais, como eu posso dizer, muito mais nesse mundo e não no mundo após o nosso. Ou seja, estão muito ligadas ao mundo que está aqui na Terra e não ao mundo de quando nós morremos, que nós iremos para o céu e para ari. A questão é, isso acaba tornando as pessoas meio vazias. Porque eu falo com tranquilidade que meu avô com 25 anos, sei lá, 20 e poucos anos, trabalhando de metalúrgico, sei lá, e... Ele provavelmente... É, metalúrgico, na época é metalúrgico. Ele, muito provavelmente, com quase certeza, mesmo tendo que trabalhar mais de 12 horas por dia, uma coisa dessa, meu bisavô, que saiu daqui de Portugal pra ir pro Brasil com 7 filhos, com 30 e poucos anos, eu garanto que eles eram muito mais felizes. Tô falando aqui, eu garanto que eles eram, como pessoas, como indivíduos, muito mais felizes do que o jovem médio atual que tá fazendo faculdade. De classe média. E o jovem médio atual que tá fazendo faculdade, que tem classe média, ele é um cara muito hedonista. Ele é um, principalmente aqui na Europa, um cara muito hedonista, um cara isso, aquilo. Enquanto, mesmo meus avós, como eu citei aqui, estando na merda, eles ainda tinham alguma coisa para olhar, desde por causa da civilidade, por causa da cultura da época, eram outros tempos e tudo, e eram menos infelizes. Também, naquele período, as pessoas tinham maior contato com os pais, porque... Os pais naquela época, eles sempre eram... Eles eram mais presentes, né? Até porque era uma época mais rural, se tu analisar bem. Tipo, meu bisavô, ele veio de uma cidadezinha pequena aqui, tipo, uma vilazinha no meio de Portugal, no norte lá. E provavelmente convivia muito com o pai dele e tudo, e você vê que naquela época as pessoas conviviam mais com seus pais, mais com a sua família. Era uma parada muito mais intrínseca, enquanto hoje em dia a gente não vive mais isso. Hoje em dia, boa parte das pessoas. Hoje em dia, o divórcio, que era uma parada que há muito tempo atrás era ruim, que é tipo era horrível, impensável, hoje em dia é normal. Hoje em dia você vê a igreja praticamente incentivando o divórcio, porque ah, tem um. Agora vou ter dois caras pagando dízimo, tá ligado? E você vê que isso acaba trazendo um problema muito grande para a psique do jovem. E o jovem também, com isso tudo, sem poder olhar para Deus, sem poder olhar para uma transcendência, para costumes, para tradição, o cara tá perdido. E o cara tá perdido, principalmente tô falando aqui, o cara é homem, né? O homem tá bem perdido em relação a isso, por quê? Porque o cara não olha para a tradição, ou seja, o cara não olha para a tradição ocidental, que seria o quê? O cristianismo, né? Ele não olha para isso. Mas qual tradição ele pegaria? Qual tradição ele olharia e se espelharia? Seria os pais, os avós, figuras masculinas, né? O problema é que ou o pai foi comprar cigarro, a.k.a. sequestrado pela Derby, ou o avô morreu. Ou ele tem os dois, o pai não tem tempo, o avô tá longe, sabe? Essa coisa assim. E ele não tem modelo na sociedade. Porque hoje em dia os modelos de masculinidade positivos da sociedade que a gente tinha antigamente, que o que, que a masculinidade ela colocava, que era a força, a coragem, ah, vou enfrentar tudo, é isso, acabou, sabe, querer ser um desbravador. Hoje em dia, isso tá sendo chamado de masculinidade tóxica. Então, hoje em dia, o cara tá perdido. Até em relação a como se relacionar com uma mulher. Eu falo isso porque, pelos meus colegas, pelos meus amigos, e até um pouco por mim, mas eu meio que eu comecei a cagar pra isso, que eu tinha medo no começo, quando, sei lá, com meus 15, 16 anos, tinha medo de ser muito direto com uma garota, porque eu poderia tomar um fora, ou... Não, na verdade, nem só fora. Como eu também poderia ser preso por assédio, tá ligado? Uma parada dessa. E a questão, cara, quando tu começa a analisar isso, é muito problemático. Isso é muito problemático pra cabeça do cara. Porque o cara, ele fica com a autoestima muito abaixo. A autoestima dele fica muito abaixo. Fora a questão que, como ele não tem um predecessor atrás dele, ou seja, não tem... um exemplo de pai, avós, figuras masculinas para ensinar a ele, e como ele não tem nenhuma figura na mídia, e na realidade toda figura na mídia que é similar à do passado, é, como eu posso dizer, execrada, ele acaba não tendo um norte. O homem não tem um norte para ele. Sendo que na realidade o homem tem um comportamento, todo homem tem um comportamento, o homem tem um comportamento desde a época das cavernas. A gente tem um comportamento que a gente segue. Claro, obviamente muda com a tecnologia, muda com como a civilização desenvolve, porém, o comportamento, no final das contas, é ABCD. ABCD, que é você cresce, sobrevive, se reproduz, cria prole e morre. É isso. Aí, conforme a civilização vai avançando, conforme a tecnologia vai avançando, conforme a sociedade vai avançando, você tem mais passos nesse ABCDE. Entendeu? Hoje em dia você estuda, você vai pra faculdade, isso aí faz parte, você arruma emprego, ou você cria um negócio, aí isso aí faz parte da sobrevivência, aí você vai ter que encontrar uma mulher, aí já é uma parada, e hoje em dia, por causa dos problemas, aí você vai demorar mais pra arranjar uma mulher, vai demorar mais pra ter um filho, às vezes você nem incentiva você a não ter tanto filho, você vai ter seu filho, talvez tudo de você, ou seja, tu não vai ter mais ver teu filho, então hoje em dia tem muito mais passos pra se passar por isso, e por ser mais complicado. E hoje em dia, não só é mais complicado, como a maior parte dos homens não tem o ABCDE. Ele não sabe qual é o caminho. Ele não aprendeu qual era o caminho e não aprendeu o que era ok. E isso acaba trazendo muita insegurança pra sociedade, principalmente pra sociedade, pra nossa geração. Entendeu? Pra nossa geração, porque o garoto da minha idade, esse cara tá perdido. O moleque mais novo que eu tá perdido. Porque o que ele vai ver agora? Ele vai ver que ele não pode, primeiramente, ele não pode falar grosso, não pode se impor, ele não pode ser desbravador, não pode ter nenhum tipo de qualidade boa, não pode nem expressar, sei lá, a masculinidade dele de forma positiva, que é a maior parte dessa explorada, porque ele vai ser chamado de pedófilo, vai ser chamado de estuprador, vai ser chamado de abusador, vai ser chamado de agressor de mulher, sendo que quem faz isso, sendo que as pessoas que fazem parte desses grupos que eu citei, são as pessoas que, é um modelo de masculinidade que tentam te vender. Entendeu? O modelo de masculinidade tentam nos vender. E as mulheres também estão passando muito por isso, cara. Que eu falei primeiro dos homens, vou falar das mulheres também. A questão é que as mulheres também passam por isso, tudo mais, só que o das mulheres é muito mais por causa de problemas com a família, principalmente com a figura paterna. Eu falo principalmente com figuras paternas e tudo mais, que a mulher acaba não tendo também um direcionamento de como ela deveria agir como mulher, e também ela não tem, sabe, eu falo isso não em papéis, mas falo isso em qual é a função do ser humano na Terra. A função do ser humano é casar, se reproduzir e morrer, basicamente. Mas continuando. E também, pela figura dos pais, a mulher acaba tendo muito problema com o relacionamento, porque ela acaba ou tendo uma figura de pai merda, ou não tendo nenhuma figura, então ela não tem nenhum norte pra onde ir. Aí acaba sendo complicado pra mulher também. Mas voltando para o Clube da Luta. Isso aqui eu falei um porque eu acho que... O Clube da Luta, porque eu acho que a nossa civilização, a nossa sociedade atual, mesmo tendo o melhor IDH de todos os tempos, continua sendo... É uma civilização espiritualmente fraca. E eu vou continuar aqui agora falando do Clube da Luta. O Clube da Luta fala muito bem disso, cara. Ele mostra bastante isso. Que o narrador, ele tem muitos problemas em relação à família dele, ao núcleo familiar. O narrador também tem problemas em relação às mulheres. Um exemplo bastante de problema que ele tem com a mulher é a Marla, que é a personagem mulher do filme. Ele tem um distanciamento de Deus. No livro mostra bastante isso. Discussão, tipo, ele gritando pro céu e tudo. E a parada dele de se rebelar contra esse mundo, que o Tyler usa pra se rebelar contra esse mundo, que é o projeto Mayhem, o projeto de destruição, pra quem viu em português, é o seguinte. O projeto de destruição, ele consiste em destruir os bancos para, assim, não ter nenhum histórico de compra, ou seja, você não ter teu extrato, você poder comprar o que você quiser. Sabe por que esse plano não faz sentido? Porque, a priori, ele sempre fala que você não é seu carro, você não é isso, você não é aquilo. Então, por que ele vai incentivar as pessoas a comprarem coisa pra caralho? Pra dar um pouquinho mais de dopamina no cérebro pra poder comprar o que quiser. Por um motivo simples. A ideia do plano não é ele fazer sentido. O plano não funciona. É um plano paliativo. O plano do Tyler não era um plano que funcionava a longo prazo. O plano que vai funcionar a longo prazo seria um plano de trazer de volta... Não é trazer de volta, porque sempre estão aqui e até não conscientemente esses valores. É por causa da nossa evolução e do nosso... Como a gente foi criado, né? Trazer de volta coisas positivas do passado e também ter núcleos familiares... trazer de volta a busca pelo transcendente. Isso aí seria um objetivo melhor. Porque o filme todo, ele tá clicando na tecla de que tem um abuso, de que tem um problema, e de que o mundo está uma merda por causa disso. Ele mostra isso com o narrador comprando coisa pra caralho e não sendo feliz, mostra isso com todo mundo naquele grupo de autoajuda, mostra isso com o Clube da Luta, porque o Clube da Luta é um bando de gente diferente, de background diferente, homem... de classes sociais diferentes, que recebem salários diferentes, caiu na porrada porque o cara não consegue sentir nada o dia inteiro, tem um vazio no peito dele, tem muito baixa autoestima, ele precisa cair na porrada com outros caras pra poder liberar isso. E também com a crítica de que você não precisa comprar tudo, porque comprar tudo você não é feliz. Comprar as coisas não te torna feliz necessariamente, não acaba com o vazio no teu peito. É essa a parada do Clube da Luta. Então, o plano final do Tyler Durden não faz sentido. É um plano que não faz sentido. É um plano que não faz sentido para onde a ideia foi levar. Na verdade, o plano do Tyler é um plano que faz sentido a curto prazo. Por quê? Porque a curto prazo a galera vai comprar a porra toda, vai comprar. E vai... Uma hora vai se cansar. Porque o ser humano, como Dostoiévski fala... foi Dostoiévski que falou. É um animal que se acostuma. Então vai ter um momento que, pô, vai demorar 3, 4 meses pra você reconstruir todo o extrato bancário, toda a estrutura de, sabe, toda a estrutura financeira dos Estados Unidos, né? 4 meses, a galera já tá de saco cheio de gastar o cartão de crédito com qualquer coisa. E o vazio vai continuar existindo. No final das contas, o plano do Tyler não é um plano de longo prazo. Não é um plano que pretende trazer a vida. Não é um plano que pretende nos fazer... melhores, na verdade ele não pretende resolver o problema. O plano do Tyler, se você for analisar bem, ele é um plano completamente a curto prazo. E não vai acabar com a falta de propósito. O que acaba com a falta de propósito, pelo menos na minha visão e na minha opinião, é voltar para alguns valores antigos, cara. Alguns valores antigos que nós tínhamos. Voltar o nosso olhar para a transcendência, para Deus, para um pouco, sei lá, um pouco da tradição, não falo tradição necessariamente de a cultura ocidental e blá, blá, blá. Tradição, eu tô falando de trocar ideia com teu pai. Falar com teu pai, falar com tua mãe, falar com seus avós, com seus tios, entendeu? conversar com pessoas mais velhas, aprender com essas pessoas, aprender como é ser uma pessoa assim e ignorar qualquer estímulo que tentem passar pra gente. Pelo menos eu acho que isso aqui faz uma pessoa muito mais saudável a longo prazo e tira muito desse vazio que a pessoa tem e dessas inseguranças e assim acaba trazendo em outra parte que você vai acabar seguindo mais seus sonhos, seus objetivos. Isso é mais realista. Porque, independente dos seus objetivos, você não vai ter medo, porque não acaba agora. Você pode seguir o teu sonho de boa, porque o mundo não vai acabar agora e não vai acabar dessa forma. Então você pode seguir o teu sonho, pode falhar, mas o que desceu tá guardado lá pra cima. Então eu acredito que é isso que o Clube da Luta ele acaba mostrando. Essa é a análise. Eu acredito que não faz sentido a ideia de que o Clube da Luta é uma crítica ao homem. Na verdade, o Clube da Luta é uma crítica ao que fizeram com o homem. A guerra ao homem, com algumas aspas, que estão querendo trazer. E também é uma crítica não à sociedade de consumo. Porque o próprio Tyler, no final do filme, o plano dele planeja glamourizar a sociedade de consumo. É um plano hedonista. Que você vai gastar o que tu quiser e não vai ter nenhum tipo de penalidade. Aí é complicado. Então é isso, né? Esse podcast foi basicamente isso. Foi eu falando sobre o Clube da Luta, foi eu falando um pouco sobre como eu acho que... O que eu acho que o Clube da Luta quis dizer, qual eu acho que era a crítica do Clube da Luta, que no meu caso eu acredito que seja a falta de propósito do filme, e não de fato... Como pode dizer? Que seja a falta de propósito e não uma crítica ao homem, ao capitalismo, blá blá blá, como esses canais aí progressistas normalmente falam. Eu acredito que seja mais uma parada na minha visão. Caso você goste desse podcast, tenha gostado, se você está ouvindo pelo Spotify, dá um follow aí, siga a gente aí. Se você está ouvindo pela Apple Podcast, você dá as 5 estrelinhas, a avaliação lá, que ajuda bastante a gente. E outra coisa, compartilhe esse podcast com seus amigos. Se você quiser debater comigo do qual você acha que foi o final do Clube da Luta, ou qual você acha que era a mensagem que o Clube da Luta queria passar, você entra no... Você segue a gente no @ringebel, R-I-N-G-U-E-B-E-U, tanto no Instagram quanto no Twitter, e você fala comigo pra você ver se consegue mudar a minha opinião ou se consegue trazer algum insight, alguma novidade sobre o filme. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Eu acho que esse aqui vai ficar muito legal e espero que tenham gostado. E é isso.